This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo.
Kia ora, New Zealand. Kia ora, Brasil. Kia ora, mundo. No programa anterior, estávamos falando com o querido baiano cultural, como ele se auto-intitula, Andresso Alves. Ele passou por vários desafios no Brasil, chegou a trabalhar com relações públicas e comunicação social, agente cultural, estagiou nos Correios, mas veio aqui para Nova Zelândia e, olha, passou muito perrengue. Ele estava dando dicas ali na primeira parte da entrevista, né, de como é que foi para ele começar a trabalhar na área de construção, ainda mais depois de passar tanto tempo na frente de um computador, né? E se você ainda não ouviu a primeira parte, inclusive, recomendo ir lá ouvir e agora continuar na segunda parte. Mas se você já ouviu, vamos então seguindo com o papo que está uma delícia do Andresso Alves.
E são muitos brasileiros que eu conheço que estão na construção. Eu fiquei aproximadamente 5 anos que eu fiquei na construção, 4 anos e meio. Então, tem muita gente ali que eu conheço que trabalha com impermeabilização, carpinters, gente que atua na parte de estruturas. Tem até profissões, tem até coisas que as pessoas fazem que não existem no Brasil na prática. Tem cargos aqui que as pessoas aprendem e fazem aqui, porque são coisas que não tem dentro da construção civil no Brasil. Porque a estrutura de construção é diferente, né?
Uhum.
Então, a gente tem várias outras demandas que não existem no Brasil.
A sua dica seria para procurar direto nas construtoras ou tem, tipo, empreiteiras? Uma empresa que vai e contrata e aí vai te alocando para vários jobs. Como é que funciona?
Então, as construtoras, né, as grandes, os grandes nomes, geralmente elas pegam um projeto muito grande e aí elas pegam várias outras empresas pequenas para que a construção seja realizada, né? Então, por exemplo, construtora A, ela fechou um projeto grande, um prédio grande, a construção de um prédio, então ela vai contratar empresas que vão fornecer encanadores, eletricistas. Então, geralmente inclusive são as mesmas empresas. É bem engraçado isso, porque a gente acaba participando de um projeto e quando vai para outro a gente encontra as mesmas pessoas. Então, tem muito isso, né? Então, eu acho que a maior dica é mesmo procurar essas empresas que são especializadas nessas mãos de obra. Por exemplo, se é plaster, procura uma empresa que contrata ou que é especializada no serviço de plastering. Eletricista, a mesma coisa. As grandes construtoras, elas vão pegar geralmente pessoas que vão fazer apenas a parte de gerenciamento. E aí são project manager, supervisor, pessoas que estão realmente na parte de segurança, tudo que envolve a parte de planejamento da construção. Quem fica com a mão na obra, quem mete a mão na obra mesmo são essas empresas menores. E são. São várias empresas. Então, quem está procurando trabalho, a minha recomendação é que vá diretamente nessas empresas. Seja de labor, né? Tem empresas que contratam labor, que é basicamente um trabalhador básico que faz ali que move coisas na construção, né? Que move material, que às vezes prepara o ambiente para que profissionais que vão executar, por exemplo, o encanador, ele não corta o concreto. Então, quem faz esse trabalho é o labor. Ele geralmente é uma empresa especializada em manuseio de concreto. Então, acho que para quem está procurando trabalho, se a pessoa atua, por exemplo, com pintura, ou se ele já atuou com carpintaria no Brasil, ou se já atuou com plástico, ou com qualquer coisa que tenha com relação com construção, eu acho que a maior dica é procurar alguém ou procurar uma empresa que seja especializada nisso, porque as grandes construtoras, elas não contratam diretamente. Elas contratam subcontrato, né? Basicamente esse é o nome. São subcontratos que vão fazer aquele projeto.
Andressa, então, mas aí para essas áreas, pintor, encanador, etc. É só chegar e falar assim, na cara e na coragem, eu tenho 50 anos de carreira, me contrata aí que é beleza? Tenho comprovado, a minha palavra vale? Ou eu tenho que fazer curso?
Assim, então, para essas profissões que geralmente têm a mão na massa, literalmente, aí eu falo pintura, drywall, pessoas que fazem instalação de azulejo, ou até mármore, pedra de mármore, e geralmente, para a imigração, você tem que comprovar que você contribuiu com a FGTS no Brasil, com o INSS, enfim, qualquer coisa que possa legalmente comprovar que você tem experiência, é o que você precisa para aplicar o visto aqui. Para essas áreas, né? Para eletricista, encanador, tudo que envolve parte técnica, que eu diria que envolve mais questões de segurança, você precisa realmente da certificação. E aí envolve IELTS, basicamente você vai se certificar como se fosse uma enfermeira, por exemplo. Você vai ter que comprovar que você tem esse conhecimento para poder atuar nisso, né? Eu acho que são áreas que envolvem um risco muito maior, né? Dificilmente você errar uma parede, errar um processo de eletricidade em um prédio, você pode tocar fogo no prédio todo em algum momento. E para pintura, não. Pintura é basicamente. Eu não vou associar, pode ser algo artesanal, algo que você faz literalmente sem ter. Não tem como você colocar a obra em risco, né? Não tem como você comprometer toda aquela estrutura. E aí, uma vez você está aqui, obviamente, independente da área que você vai atuar, você vai ter que fazer um curso que é chamado Site Safety, que você vai ser introduzido aos processos de segurança do país, né? Quais são os padrões de segurança, como agir em caso de evacuação de um prédio, de acidente, de fogo, enfim, tudo que envolve o processo de segurança dentro de uma obra, a gente faz esse curso, né? Um curso que dura um dia e meio que prepara a gente para lidar com essas situações, caso aconteça algo. É obrigatório qualquer pessoa que trabalha na construção fazer.
Andressa, você falou que mudou de emprego no começo desse ano e foi trabalhar com quem então agora?
Então, agora eu na verdade, não estou trabalhando formalmente, eu estou fazendo trabalhos casuais, e eu tenho trabalhado como catering assistente, que é na área de cozinha, né? Tem sido uma experiência maravilhosa, algo super diferente. E nesse meio termo, eu estou aplicando para outras áreas. Eu tenho tentado aplicar para minha área, mas como eu tenho um gap muito grande de 2017. Quando eu saí do Brasil, eu parei, na verdade, um mês antes de vir para cá e trabalhar. Então, eu tenho um gap muito grande, 2017 para 2023, são quase 5 anos, que eu não atuo na comunicação, mesmo sendo uma pessoa bem ativa, assim, com leituras, entendendo o mercado, tentando acompanhar, principalmente, as questões de redes sociais, de mídia. Eu já sabia disso, eu tinha conversado com algumas pessoas que trabalham na área de recrutamento aqui, que seria um pouco complicado para se inserir no mercado, de comunicação, principalmente. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado casualmente, atualmente, né? E estou estudando. Eu fiz um curso de inglês, comecei um curso de inglês e já terminei. E aí, agora eu estou fazendo um curso de digital marketing para poder dar uma refrescada na mente, tentar pegar algum pouco mais de. Entender um pouco mais do mercado neozelandês. E aí, é um curso que eu estou fazendo, é um curso de curta duração, ele tem 7 semanas. E aí, eu estou fazendo esse curso online e me preparando para fazer um diploma, né, que é um level 6, 8 meses, que é algo que eu acho que vai conseguir me reinserir na comunicação, que é algo que eu quero fazer, algo que eu tenho uma paixão muito grande. Eu acho que é algo que eu consigo me realizar, porque trabalhar com comunicação você não tem rotina, é algo novo sempre acontecendo, seja um projeto novo, seja uma campanha, você está lidando sempre com algo criativo, diferente. E é o que eu tenho atuado no Brasil desde os estágios. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive na área criativa, então é algo que eu sinto muita falta. E aí, nesse meio tempo, entre trabalhos casuais aqui na Nova Zelândia e procurando por um trabalho full-time dentro da comunicação, eu também tenho tentado me dedicar a alguns projetos pessoais, enfim, tentando voltar mais para essa. Tentar fazer essa veia artística pulsar um pouco mais.
Que inclusive agora a gente liga finalmente, né? Os pontinhos de toda essa sua experiência na área da construção, que você conseguiu experienciar coisas completamente diferentes, universos conflitantes, e você transformou isso, traduziu numa obra de arte que está exposta agora no Museu de Auckland. Conta pra gente um pouquinho do que se trata.
Sim, é bem curioso isso, né? Quando eu comecei a trabalhar na construção, foi mais ou menos. Eu já estava com visto estudante, né? Então eu fazia parte, eu tinha uma rotina, não era mais turista no país, eu tinha uma rotina ali de trabalho, enfim, a rotina que todo mundo conhece. E a gente acaba saindo um pouco dos filtros, né? Da beleza, das coisas que a gente consegue ver sempre como turista. E aí, dentro da construção, vivenciando esse espaço e sendo parte desse espaço, eu comecei a ver coisas que me chamavam muita atenção, que eram desenhos, né, que os trabalhadores faziam dentro dos banheiros na construção. E aí, a primeira vez que eu tive contato em ver esse desenho, né, me chamou muita atenção, porque eu pensei, nossa, a gente não vê isso em todos os lugares aqui, principalmente na Nova Zelândia. Os banheiros públicos, eles não são pinchados, os espaços públicos não são pinchados, a gente não vê pinche no país praticamente, é bem raro você ver algum tipo de coisa, inclusive grafite, né, que é a parte artística do pinche, a gente não consegue ver com tanta demanda nas ruas. E aí, isso me chamou muita atenção. Eu sempre vi as imagens no banheiro e eu comecei a fotografar, mandava para alguns amigos. Olha que engraçado, naquele momento, o que chamava muita atenção é um país de primeiro mundo, eu estou em um país de primeiro mundo, eu trabalho em um país de primeiro mundo, mas eu estou vivendo algo que eu via no meu país que não é classificado como primeiro mundo, é classificado como país de terceiro mundo, inclusive. Isso era muito comum, né? Tipo assim, naquele momento eu consegui fazer essa ligação entre as coisas que eu vi aqui no banheiro, apesar de não entender muitos dos termos, porque, enfim, são várias gírias, que são coisas que, mesmo quando você tem um inglês formal, você não conhece. São coisas que isso aí vai para o seu dia a dia, né? Quando você está ali no dia a dia do inglês, na rua, conhecendo pessoas, vivendo de fato a língua. Então, é muito engraçado, porque até pouco tempo atrás algumas palavras eu não conhecia, apesar de ter fotografado, eu disse assim: o que isso significa? E aí você procura na internet o que seria essa gíria, alguma coisa para tradução. E às vezes ela nem aparece, porque é uma coisa realmente muito local, faz parte daquela comunidade. Então, durante todos esses 5 anos de trabalho, tirando fotos nesses banheiros, foram várias obras, vários espaços que eu frequentei. Então, sempre tirando foto, todo dia alguma coisa curiosa, às vezes era só um desenho. No dia seguinte, ele já tinha interação de outras pessoas que passaram por aquele espaço, que também estavam com caneta, e aí desenhavam também sobre esse desenho. Então, eu tenho aproximadamente 160 fotos atualmente num álbum, né, que eu coloquei dentro do meu celular. Sempre foram fotos feitas com celular, porque era o que eu tinha ali como instrumento para capturar esses desenhos. E aí, esses desenhos trazem. Eu consigo associar esses desenhos ao pouco da. Como eu posso dizer? Eles refletem um pouco do que as pessoas são, né? Eu acho que toda pessoa que parou um pouco, que desenhou ou que fez algo naquela parede, ela de alguma forma mostra um pouco o que ela é. Talvez não dentro de outros espaços, assim, eu posso dizer que talvez em uma reunião, um meeting profissional, aquela pessoa talvez não desenhasse aquilo, fizesse aquilo, mas naquele espaço em si, que é o banheiro, ela estava sozinha. Era um espaço só dela, era um ambiente que estava sendo ocupado só por aquela pessoa, então ela sentia vontade para desenhar o que ela queria. Então essas fotos, elas são basicamente pênis. É algo super curioso porque é um espaço masculino, são banheiros masculinos e esses banheiros, eles não são frequentados por mulheres, eles são frequentados por homens. Então sempre me teve essa curiosidade, porque inicialmente quando eu tirava as fotos eu pensava, por que eu usar esse signo, esse símbolo, né? Como demarcação de espaço, demarcação de território, porque eu sempre vi algo muito competitivo também, seja no tamanho, no formato. Então, mesmo dentro da comunicação formal, dentro da obra, que são cartazes que geralmente a empresa, né, que está ali gerenciando o trabalho, eles colocam para falar sobre COVID, por exemplo, teve muito durante o período, sobre lavar as mãos, como evitar, né, a contaminação, como espalhar o vírus, ou até mesmo coisas de básico, assim, por exemplo, como se proteger em casos de som, barulho muito alto ou pó. Então, sempre que as pessoas encontravam, por exemplo, duas letras O ou 2-0, vinha ali e finalizava o pênis. Então, tinha aquela base ali já do desenho, e aí vinha e finalizava. Então, durante todo esse processo, durante muitas das fotos que eu fiz, eu acho que o objeto majoritário é o pênis. Ele está ali, ele é um desenho que ele está em todo o espaço. E é bem engraçado que são ambientes que são frequentados apenas por homens. E eles desenham isso. Eu falo eles porque eu nunca participei do processo, apesar de ser homem, eu nunca desenhei, nunca interagi, inclusive, com essas fotos, né? Eu nunca rabisquei nada na parede. Primeiro porque o lápis ou a caneta não é algo do meu trabalho, não era algo que fazia parte do meu dia. E é bem engraçado isso porque, por exemplo, quem desenha, ele sempre tem um lápis ou uma caneta em mãos. E não é um objeto de trabalho, por exemplo, que um plaster usa. Não durante o tempo todo. Às vezes a gente usa para anotar alguma coisa, algum processo, mas não é algo. Não é um instrumento de trabalho nosso. A gente não tá com lápis o tempo todo, porque a gente não tem que demarcar área ou fazer coisas do tipo.
Mas, Andressa, se você pegou um bando de pênis e botou numa obra no Museu de Auckland, eu acredito que a censura caiu em cima, né? Não, porque lá é um espaço familiar.
Aconteceu isso. É bem curioso, porque eu tinha submetido as fotos com antecedência para o museu, né? Mas alguns dias antes da abertura, eu fui convidado pelo diretor-geral do museu e pela curadora também que estava ajudando a gente, a administradora do museu, né? Que estava à frente da exposição. Eu fui convidado e eles meio que me apresentaram algumas opções para que o material pudesse ser mostrado sem ser tão impactante, né? E aí eu não gostei muito porque mexiam na arte, na instalação de arte que eu havia criado, né? Tipo assim, tiraria a experiência que eu estava tentando proporcionar às pessoas. Então, desde o início, quando surgiu a ideia de fazer exposição, eu pensei, o que é que eu posso fazer para acomodar essas fotos? Eu não queria que elas estivessem apenas na parede, né? Não era uma coisa assim que falaria por si só. Então, a ideia de trazer essa interação, né? Construir uma versão do banheiro masculino e levar para o museu. E a ideia de fazer os furos nesse banheiro para que as pessoas pudessem ver essas fotos, um processo de curiar, né? Curiar literalmente, estou curiando aquilo dali, aquela foto. E aí a minha ideia era tipo assim, eu estou trazendo fotos de um espaço que não é público, que não é acessível a ninguém. Só quem frequenta esses espaços são homens que trabalham na construção. Então, mesmo um homem que não trabalha na construção, ele não vai ter acesso a esses espaços. Então, basicamente, eu peguei essas fotos de um espaço que é bem exclusivo, que é bem difícil de ter acesso. E levei para o museu, trazendo justamente a ideia de poder discutir o que aquelas fotos representam, né? O que é que isso diz? O que é que isso diz enquanto costume, né? Enquanto hábito das pessoas? O que é que elas querem dizer com isso? O que é que está por trás desses desenhos, né? Quando a gente faz, por exemplo, a analogia ao homem das cavernas, toda a referência que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem, são os desenhos que foram deixados por eles. E aí era uma coisa que eu sempre fico pensando. O que as pessoas querem deixar, né? Eu acho que o ato de desenhar, o ato de tornar, de materializar algo através do desenho, através da fotografia, é porque você está querendo deixar algo, você está querendo eternalizar algo. E aí, dentro desses ambientes, enfim, o pênis é o objeto majoritário, né? O que mais tem, todos os formatos, tamanho, cores, modelos, improvisações de como desenhar, de como fazer, brincar com isso, enfim, de todas as formas. Também tem vários outros signos, né? E aí a gente fala de racismo, xenofobia com grupos de imigrantes, né? Tem muita coisa, tem muito desenho ali, tem muita escrita que claramente está sendo xenofóbico com grupos de imigrantes, né? São pessoas que estão na construção também. Às vezes por desconhecimento da cultura, por ignorância, né? Por não tentar entender que o outro que veio de fora, ele tem uma cultura, ele cresceu em um processo, como as pessoas também cresceram aqui, é totalmente diferente. Então, tem tudo isso, né? É tanto que esses objetos, né, dentro da minha descrição da obra, né, o que eu queria levar para que as pessoas pudessem entender, né, na parte escrita, na descrição da obra, literalmente, eu usei essas palavras, né? Eu uso sexismo, porque eu acho que todo esse desenho do pênis, toda essa demarcação de território, ele de certo modo reflete no que a gente tem enquanto sociedade, principalmente quando a gente fala de violência contra as mulheres, da desvalorização financeira do trabalho que é feito igual, enfim, tudo que a gente conhece já dentro dessa esfera de desigualdade de gênero, né, que existe entre homens e mulheres, e toda a carga que as mulheres carregam desde que eu me entendo por gente, desde que o mundo é mundo, carregam, né? Essas palavras que eu usei, que foi o sexismo, misoginia, xenofobia e homofobia, porque tem muita coisa também tem muito desenho e tem muita palavra que ela é homofóbica, né? Essas pessoas que desenham, que fazem esse tipo de interação. Em alguns momentos eu vejo que é uma brincadeira entre eles tentam brincar, tentam se comunicar, mas todo esse registro, todo esse rastro que é deixado dentro dessa brincadeira, dentro dessa interação que há. Porque é literalmente interação, por exemplo, tem um dos objetos que eu sempre tentava acompanhar nos dias que eu ia, porque a gente sempre muda de obra, né? Então tinha vezes que eu ficava uma semana sem assim, uma obra, e aí quando eu retornava para fazer algum trabalho, no momento que eu ia no banheiro, eu via assim, nossa, esse negócio eu tirei foto semana passada, ele já é outro objeto. E aí, basicamente, eles fazem colunas, e aí eles colocam várias descrições nessa coluna, e cada pessoa que vai na obra, ou que vai no banheiro, ela meio que marca um clique ali naquela coisa. Por exemplo, eu não sabia o termo BBC que tinha nessas colunas, né? Eu vim entender pouco tempo atrás, porque uma amiga estava vendo as fotos, ela falou assim: por que eles colocam isso? Mas, enfim, tinha esse termo BBC, Então, aí cada profissão, geralmente eles têm essa sigla, né? Um termo que eles usam para poder descrever a profissão. Eletricista, por exemplo, é o Sparkler. E aí eles fazem essa coluna na parede do banheiro. E aí cada pessoa que vai lá, que é isso, eles marcam um clique. Basicamente, a pessoa passou por ali. Número 2, número 1, foi mata-tempo, enfim, não interessa o que a pessoa vai fazer dentro do banheiro, ela marcou que ela passou por ali. Então, essa coluna ela vai sendo preenchida por essas pessoas. E aí há um pouco de competição, às vezes eles botam coisas assim, por exemplo, sobre mulheres que eles já tiveram encontros. Por exemplo, descreve as mulheres ali naquela coluna através do tamanho do peito, o tamanho da bunda, enfim. Usam descrições físicas das mulheres. E aí cada pessoa que vai lá marca, por exemplo, assim, vamos supor que a pessoa foi no banheiro e viu que tinha essa coluna com a descrição do corpo da mulher e que ele já ficou com a mulher que tinha aquela descrição, né? Peitos grandes, por exemplo. E ele vai lá e marca, tipo assim, aquela pessoa que a gente não sabe quem é, marcou um ponto naquele quesito, ele ficou com alguém que tem um peito grande. Então tem muito isso, sabe? Então eu sempre ficava pensando assim, nossa, essas atitudes, elas falam muito sobre essas pessoas, falam sobre elas em todos os aspectos, porque aqui ele é um trabalhador que a gente não sabe quem é, se foi o encanador, são vários, se foi eletricista, são vários, mas essas pessoas, eles são filhos, eles são maridos, eles são irmãos, eles são chefes, eles ocupam outros espaços sociais. E dentro desses espaços sociais que eles ocupam, o que ali naquele momento é desenhado como brincadeira, ou seja lá como for, reflete o que ele é na prática. Eu não consigo desvincular isso. Eu não consigo desvincular a pessoa que desenhou aquilo de um pai, por exemplo, que vai educar uma menina ou um menino para ser um futuro adulto, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção. Então, eu ficava pensando, quem são essas pessoas, né? Essas pessoas ocupam espaços sociais. Talvez eu não conheça essa pessoa que está desenhando. Talvez eu não tenha contato com ela no meu trabalho. Apesar de estar no mesmo site. São sites gigantes, 500, 600 pessoas. Às vezes até muito mais. Então, essas pessoas ocupam outros espaços. Então, era sempre uma questão que eu trazia, assim, pensando, né? Quem são essas pessoas? E uma questão que sempre foi muito clara, que eu não tenho uma resposta, obviamente, que é uma coisa que eu tentei levar para a exposição, tentar deixar claro com as fotografias que eu selecionei e coloquei dentro da instalação de arte, é que mundo a gente está construindo a partir do imaginário masculino. E aí, imaginário literalmente, porque essas pessoas que desenham isso, elas desenham no anonimato, mas elas são pessoas reais, elas existem. E de alguma forma, a forma de agir ou de, enfim, materializar aquele desenho fala sobre ela também, literalmente. Eu não consigo. A gente não teria referência nenhuma dos homens do tempo das cavernas se a gente não acompanhasse os desenhos deles. Então, quem são esses homens? Parece algo tão pequeno, mas honestamente, dentro da minha cabeça, é gigante. Assim, eu faço várias associações, tento fazer. Trazer vários termos ou várias coisas que podem, durante o processo, principalmente quando eu abracei o convite para a exposição, eu tentei buscar referências bibliográficas para entender mais do processo, o que é que eu estava falando, sobre o que eu ia falar. Eu tentei sair apenas do meu conhecimento, do meu achismo para as coisas, tentei entender. Então, é tanto que eu classifico as pessoas que desenharam isso como homens cis, porque é a realidade da obra. A gente não tem pessoas transgênero na obra, ou se tem, não é uma coisa que teria como saber, mas majoritariamente são homens cis, então é uma classificação que eu faço dentro dessa descrição desses indivíduos que mapearam esses banheiros ao longo desses 4 anos que eu estive na obra. Continuo mapeando, porque certamente isso acontece ainda. Volta e meia, alguém tira uma foto e manda: o seu trabalho aqui, você quer guardar para usar em uma próxima exposição? Então, há meio que essa interação de amigos que ainda estão na construção. Então, foi basicamente isso. O que eu tinha em mente era mostrar que nem tudo que tem de ruim no Brasil, necessariamente associado a esse nível de desenvolvimento social, econômico, intelectual das pessoas.
Bom, você já falou que você quer, quem sabe, um dia, né, levar sua obra para um lugar que não seja censurada da forma como foi, mas você tem mais o quê de planos e projetos, então? Que seja na área artística, que seja na profissional, já entendi que você quer voltar para sua área, mas o que mais você gostaria de pontuar?
Então, eu estou tentando, de fato, fazer essa veia artística pulsar um pouco mais. Eu acho que essa experiência da exposição aqui na Nova Zelândia foi algo que me trouxe um pouco de ambição nesse sentido, né? Eu quero voltar a pintar, eu quero voltar a fazer coisas. Eu faço fotos, né? O meu Instagram basicamente é feito de fotos, é uma galeria. Eu não uso a câmera porque, enfim, é muito difícil para mim estar com a câmera o tempo todo. O telefone acaba sendo essa câmera portátil, né? É o que eu consigo fazer registro de fotos e tudo mais. Então, fotografia é uma coisa que eu amo. Eu tento me aprofundar um pouco mais nisso para ter um pouco mais de técnica e conhecimento mesmo. E sempre que eu falo isso, que tem amigos que são fotógrafos, pessoas que são estudiosos da área, fala assim: mas a fotografia não é a câmera, é o olhar, é a pessoa que está por trás. Você pode ter uma câmera maravilhosa e não saber fazer uma foto, não conseguir ter um olhar, não conseguir captar o que vai ser eternalizado ali enquanto foto. E eu fico sempre pensando nisso. Talvez eu tenha que entender um pouco mais, né? Me encontrar nesse processo, além do movimento profissional para tentar entrar de novo na área de comunicação, atuar com marketing, que é algo que eu gosto, algo que eu quero fazer. Eu vou continuar atuando como um artista, literalmente. Eu quero trazer outros projetos. Já tem coisas ali movimentando, já tem coisas que eu penso, tem coisas que eu consigo ver em outros espaços, talvez fazer colaboração com outros artistas. Então, eu quero me aprofundar na fotografia, eu quero voltar para a pintura, eu quero voltar a pintar, fazer coisas, principalmente coisas que faço com relação ao corpo. E dentro dessa questão social, que é algo que me movimenta, né, algo que me move, eu já tenho algumas ideias, já comecei a fazer uns registros nas noites que eu saio, às vezes eu vou para Key Road, vou para alguns lugares, tem coisas que me intrigam muito em termos de composição social, né, em termos do que a gente está construindo enquanto sociedade. Então já comecei a fazer alguns registros e eu pretendo fazer outros para captar. Enfim, eu estou sempre tentando enxergar ao meu redor, né? Eu acho que a maior ambição artística é se alguém que traz as questões sociais para a discussão, né, para a arte.
Meu querido, uma super boa noite para você. Saudades, viu, de te abraçar, dar um cheiro. Mas a gente ainda vai se ver pessoalmente em breve, né?
Sim.
É isso aí, viu, menino? Muita energia
Obrigado
positiva
também.
para você, muito axé.
Perfeito. Obrigado pelo convite, tá? Foi muito bom conversar contigo.
Se vocês acharam que as dicas foram importantes, me conta aqui. Deixa aqui nos comentários, pode entrar em contato, mandar mensagem para mim, ou se você quiser contar a sua experiência de vida, participar do Quero Brasil, Quero Brasil, Brasil com Z, tô em tudo quanto é mídia social, então me chama, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a FreeFM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, fia carra e caque teu nome!
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.